feijão e salada e frango assado aos sábados e domingos. A entrega é gratuita de segunda a sábado. Faça seu pedido pelo fone WhatsApp 996210334.
Temática. O que acontece é assunto.
9h24, vamos mandando um alô especial lá pro pessoal da Oral Unique Implantes, agora aqui em Lagoa Vermelha, atendendo sob responsabilidade técnica do Dr. Miguel Nadim. É uma rede de clínica odontológica especializada em implantes dentários, ali na Bento Gonçalves, em frente ao INSS. Muito bem, o assunto que nós pautamos para hoje, que nós havíamos anunciado aos nossos ouvintes, é um assunto muito importante e que, de uma certa forma, ele repercute bastante. Na última semana, a reportagem da tua Rádio Cacique recebeu informações sobre a falta de insumos e medicamentos junto ao Hospital São Paulo. Um profissional que atua no hospital disse: "Não temos nem soro para usarmos nos pacientes. Tenho aqui pessoas precisando da medicação e não tem." Além do soro fisiológico, a reportagem recebeu relatos de que havia falta de medicamentos injetáveis, roupas para o pessoal usar e também lençóis para o uso dos pacientes, e que salários dos funcionários também estariam atrasados. Nós mantivemos um contato com a direção do Hospital São Paulo semana passada, foi emitida uma nota, essa nota está publicada na íntegra no site da tua rádio, também repercutiu essa questão da nota, desta nota emitida pelo hospital. E hoje nós vamos contar com a participação da Josiele Carlotto. Ela é diretora do Hospital São Paulo, está conosco nesta manhã aqui na nossa programação. Prazer conversar contigo, Josiele, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes. Também é um prazer estar ao vivo hoje para conversar contigo e com toda a população.
A falta de medicamentos, como soro ou outros materiais, como insumos para o dia a dia do atendimento do hospital, conforme as reclamações que chegaram de funcionários do hospital e de pacientes. Ainda há essa falta? Qual era a situação e qual é a situação hoje, Josi?
Então, Rudy, esse comentário ficou bem desconfortável para nós da direção e também para os próprios colaboradores da instituição. Porque a partir do momento que vem esclarecer a meio público, né, uma nota deste fato de um dos colaboradores, que posso frisar, que não é nosso colaborador contratado, e sim é um colaborador terceirizado, que fez essa omissão de informação, nos deixa triste, né? Porque em momento algum foi repassado para todos os colaboradores de que nós não teríamos medicamentos, insumos ou soros. O que que a gente não tem hoje no nosso hospital? O que continua em falta pela indústria farmacêutica, né? Vou dar um exemplo. Semana passada nós tivemos uma gestante que precisava de uma injeção para amadurecer o pulmãozinho do nenê, ainda grávida. E nós não tínhamos, porque a indústria farmacêutica está com dificuldade de reproduzir esta medicação, o que acaba também repercutindo em nós, tanto nas farmácias externas quanto na do próprio hospital. Então, o que a gente não tem são medicações que a indústria farmacêutica não nos repassa. Ao contrário disso, não. Nós temos todas as medicações, nós temos soros, tudo que é prescrito pelo médico a gente tem. O que foi pontuado com os colaboradores médicos, em especial da emergência, é que tivessem a compreensão e a colaboração de reduzir, nos casos necessários, ou de substituir as medicações que nós estamos com essa dificuldade de comprar. Então, foi através disso que repercutiu que nós não estamos nem, nós não temos nem soros, né? O que dá de entender para o espectador de forma dúbia, né?
Sim.
Então, sim, nós temos soros, nós temos antibióticos. Graças a Deus, os salários de todos os colaboradores estão recebendo sempre em dia. Inclusive, a primeira parcela do 13º já foi pago há meses, né? Então, isso não entra em pauta na nossa escassez.
Não há atraso de salários dos profissionais que atuam no hospital, Josi?
Não, não há atraso.
Tá, a nota diz o seguinte: o Hospital São Paulo vem tomando medidas de contenção para que não faltem os materiais e medicamentos necessários aos pacientes que realmente precisam, buscando a conscientização da equipe médica e de enfermagem. Então, era orientação para a conscientização e não a falta de medicamento? Como é que está acontecendo essa orientação quanto aos profissionais, principalmente da emergência, como você disse, Josi?
Exatamente, Rudi. Então, nós temos a emergência, os médicos da emergência são terceirizados para nós. A empresa, nós emitimos um comunicado para a empresa e repassamos, foi repassado ao grupo de WhatsApp pela própria empresa e eu, inclusive, conversei com muitos médicos na emergência, solicitando esse entendimento, a compreensão, né? Não só o nosso hospital, mas todos os hospitais da nossa região estão com dificuldades de compra, inclusive dificuldades financeiras, né? Ainda mais agora que a gente não sabe sobre o piso da enfermagem, se vai ser aprovado de fato, se não vai, quando é que tem que começar a fazer esse maior repasse, então, para a enfermagem. Mas nós solicitamos, então, a compreensão de redução, né? Porque muitas vezes o próprio paciente chega na emergência solicitando: eu quero um soro com tal medicação, eu quero um raio-x, eu quero uma tomografia. E para a população poder entender, o que o SUS repassa hoje por um boletim de atendimento feito na emergência é R$10,80. Esse custo não paga sequer o valor do profissional que está ali atendendo. Então, tudo que for extra, que não for necessário para o paciente, é um custo que o hospital tem que desembolsar. Por exemplo, quando o paciente faz uma tomografia no hospital, ele tem o custo para o hospital de R$300. Esse é o custo repassado para o CDI, o Centro de Diagnósticos e Imagem, que também é terceirizado do próprio hospital. Então, foi nessa forma, nesse modelo, que nós solicitamos a observação na prescrição dos médicos, de forma alguma contestar uma conduta médica, né? E sim pedir a compreensão deles para que realmente, nos casos que haja necessidade de prescrever soros e alguns antibióticos que nós estamos com dificuldades de conseguir na indústria farmacêutica para prescrever. Porque justamente se o médico prescreve por solicitação do paciente e que a fundo não tenha a necessidade, poderá faltar para aquele paciente que venha na emergência com a real necessidade.
O fato, Josiele, da nota dizer: informamos que, em razão da situação da guerra na Ucrânia e outros fatores de ordem mundial, estamos com falta de medicamentos. Este trecho da nota, ele repercutiu muito. E os principais questionamentos que chegaram até a repercussão pelas redes sociais da tua rádio diz o seguinte: realmente é somente essa a motivação ou o hospital teria passando por dificuldades financeiras e não conseguindo comprar esses insumos?
Não, para as medicações nós temos recursos financeiros, porém a guerra na Ucrânia ainda assim repercute na questão dos insumos, da matéria-prima, né? Então temos dificuldade, inclusive os nossos hospitais aqui da região, nós fizemos a troca muitas vezes de medicações, de soros, inclusive, de antibióticos, para a gente poder nos dar o suporte. Sananduva, São José do Ouro, próprio Ibiraiaras tem nos auxiliando nas questões. Vacaria, já fizemos troca de insumos, tanto nós pedirmos emprestado, quanto nós emprestarmos para essas unidades também. Inclusive, na semana passada, o próprio SAMU solicitou soros, né? Então, muitas vezes a gente não consegue ceder ou vender, porque vai fazer falta para nós e nós também estamos com a dificuldade de compra. Então, essa é a logística que nós temos feito para tentar manter o estoque mínimo dentro do hospital para atender a população.
Outra colocação que foi feita nos comentários, que além da falta de produtos e do atraso de salário, o hospital estaria atrasando o pagamento de contas. Procede essa informação, Josi?
Devido aos nossos recursos que sempre vêm no dia 30, né? Quais são os recursos? Recursos do SUS, que o SUS faz o repasse do contrato, então. Recursos dos convênios, tanto o Unimed, o IP a gente sabe que ele vem atrasado, né? 2-3 meses de atraso. Algumas contas sim ficam em pendência, mas a gente sempre entra em contato com os prestadores, né? Comunicando, olha, vai atrasar alguns dias, vai atrasar um tempo, né? Por essas demandas. De forma, hipótese alguma, nós deixamos de pagar contas. E sim, sempre comunicamos com brevidade alguns atrasos.
O Adão Cláudio Desnegrini diz o seguinte: muitas reclamações nas redes sociais em relação ao atendimento na emergência, a demora no atendimento. Que medidas o hospital pode adotar para agilizar o atendimento na emergência, Josiele?
Foi adotado várias medidas já, Rudi, inclusive nós temos praticamente 3 médicos atendendo na emergência. De segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, eu tenho o doutor Almir Araújo, que faz os atendimentos como reforço de segundo médico, para poder atender essa demanda de consultas não emergenciais. E a partir das 18 horas até a meia-noite, tem um terceiro médico que também faz esses atendimentos das consultas não emergenciais. Lembrando que nós somos porta de entrada para urgência e emergência, não para casos eletivos como dor de garganta, dor de cabeça, dor nas costas há tantos dias. A gente sempre reforça e solicita que a população se dirija antes às unidades básicas de saúde, que se caso for um atendimento hospitalar, a própria unidade vai referenciar para o hospital.
Nós temos aqui a Fernanda Sene Barreto Muliterno. Ela mandou uma mensagem agora pelo WhatsApp, Josiele, e diz o seguinte: essa notícia me deixou perplexa, pois estive com a minha mãe internada mais de uma semana no mês passado e tanto enfermeiras como a equipe da cozinha e da limpeza muito atenciosas, nada faltou. Pelo contrário, máxima atenção de todos no hospital e não faltou nada em nenhum momento. Aproveito para agradecer a todos o atendimento excelente em nosso hospital. Para tranquilizar a população, como é que a semana começa no hospital em relação a esses assuntos? Tudo sob controle, podemos assim dizer, Josiele?
Eu fico feliz por esse comentário, Rudi, porque também me deixa triste, né? Alguns comentários que eu posso dizer, de certo modo, maldosos, para abalar a estrutura hospitalar. Lembrando que o hospital está no município de Lagoa Vermelha, a gente sempre conta com o apoio dos prefeitos que fazem parte, dos secretários da saúde, que fazem parte ali da nossa região, né? Estamos sempre em luta, em busca, né? Para manter o hospital, para manter todos os colaboradores, para manter os salários em dia. E trabalhar administrando um hospital tem muitos e grandes desafios. E quero colocar aqui que eu recebi a visita, então, do Braulio e do presidente dos bairros.
O Sadi Antunes?
Exato, exato. Tiveram comigo no hospital para poder entender um pouquinho. Então, eles saíram de lá, eu acredito que entendidos do nosso problema, né? E sabendo também dos pontos que foram colocados em meio público que não são verídicos. Quero me deixar à disposição sempre que algum paciente ou qualquer pessoa que tenha alguma dúvida relacionada ao nosso hospital, pode me procurar, que a gente sempre é bem aberto e está colocando todas as explicações. Inclusive, sempre estamos aqui na Rádio Cacique para tirar várias dúvidas e poder ser mais transparentes perante o hospital e comunidade.
Muito.
Mas nessa semana, Rudi, mantemos a mesma conduta, estamos tranquilos, sim, estamos com a cabeça tranquila, posso dizer, né, que todos os pacientes que chegarem até nós serão atendidos, lembrando que pelo protocolo de Manchester, às vezes vai ter demora, vai ter espera, porque a emergência também tem as suas urgências, né, a equipe sempre está trabalhando em prol da saúde do nosso colaborador, do nosso paciente. As medicações que estão em falta, a gente sempre solicita para que os médicos realizem a troca, né, por outra medicação que seja semelhante a esta de inicial prescrita. Soros nós mantemos, os salários dos colaboradores, graças a Deus, já estamos concluindo a folha do mês de setembro, então para estar fazendo o pagamento de todos eles. Não precisa ter essa preocupação de salários atrasados. Medicações dentro da indústria farmacêutica que está nos fazendo repasse também está ok. Claro que continuamos com algumas contenções de gasto, isso é normal para todos os hospitais, inclusive a gente faz contenção de gasto na nossa própria casa, quem dera numa empresa, né, que passa mais de 3 mil consultas na emergência por mês e temos aproximadamente 300 pacientes internados em um mês. Então é necessário sim, são medidas protetivas que eu posso dizer, né, pensando num futuro para que nada possa faltar para o nosso cliente.
Muito bem, Josi. A gente agradece a tua disponibilidade por trazer essas informações, esses esclarecimentos, que eles são muito necessários. Muito obrigado pela tua presença, um bom trabalho, bom início de semana.
Obrigada, eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Muito bem, ouvintes, está aí a participação da Josiele Carlotto. Ela é diretora do Hospital São Paulo, se manifestando então a respeito da nota e das repercussões dos assuntos lançados e divulgados na última semana. 9h40, tem intervalo comercial e eu já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do